Diz assim o Senhor, no livro de Lucas, capítulo número 4, versículo número 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantando-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter-se-á dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitar. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Feche seus olhos agora, irmãos. Rei de Nazaré e Senhor desta igreja, Pai, te louvamos e bendizemos pela tua palavra. Cremos no teu poder sobrenatural, Senhor, porque a tua palavra diz que a tua palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor. Vem, Senhor, agora tocar em nosso coração, falar conosco através dessa mensagem, Senhor. Usa-me agora, Senhor da glória, pela tua misericórdia, Senhor, para que nós possamos ser edificados por ti, Senhor. Que o teu Espírito Santo fale alto ao nosso coração agora, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Seja exaltado e seja glorificado agora o teu nome neste lugar, Senhor, para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nós vemos aqui uma palavra escrita nos evangelhos, não só neste livro, mas em outros também, em outros evangelhos. E nós vemos aqui Jesus, no comecinho do ministério dele, ele já tinha feito alguns milagres, já tinha se consagrado no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites, já tinha sido tentado pelo diabo. E pelo poder da palavra de Deus, pela fé de Jesus, o diabo retirou-se dele. E nós vemos aqui Jesus voltando para a sua cidade, onde ele havia crescido e aonde o conheciam, porque nas outras cidades que Jesus ia, não o conheciam. Começaram a conhecer Jesus por causa dos milagres e por causa da palavra que Jesus Cristo pregava, né? Palavra de poder e graça, né? Palavra de unção, né? Ao ponto de, em determinado momento, quando perto de Jesus ser crucificado já, os sacerdotes enviarem ali soldados para prendê-lo, e Jesus estava pregando a palavra de Deus, e os soldados voltaram sozinhos, e os sacerdotes perguntaram: aonde está o homem? Aonde está o homem? E os soldados disseram para os sacerdotes, que eram seus chefes, disseram assim: nós nunca ouvimos um homem falar como este homem. Jesus impactava pelo poder do Espírito Santo. Jesus estava ali, né, num sábado, segundo a Bíblia, em Nazaré, sua cidade, a cidade onde ele havia crescido, e ele entrou numa sinagoga. E você sabe, irmãos amados, naquela época existiam sinagogas. Sinagogas é como se fossem igrejas. E existia o templo. O templo era onde, né, as pessoas levavam animais para serem sacrificados, para serem apresentados a Deus. E as sinagogas eram locais de meditação, de ouvir a palavra de Deus, que já existia ali. O Velho Testamento já existia, estava escrito em pergaminhos, né? Você sabe disso. E Jesus Cristo se levantou ali dentre as pessoas que estavam na sinagoga para ministrar a palavra de Deus, e lhe deram o livro, o rolo do livro de Isaías, o profeta Isaías. E esse rolo, e esse livro, melhor dizendo, né, foi escrito 700 anos mais ou menos antes de Jesus nascer. Estava ali. E você sabe que o livro de Isaías é o livro no Velho Testamento, ou seja, o livro antes de Jesus nascer, que mais descreve o Senhor com minúcias, com detalhes, 700 anos antes de Jesus nascer. E existe um trecho desta palavra que o profeta Isaías profetiza efetivamente aquilo que iria acontecer com Jesus Cristo. Está, inclusive, esse mesmo trecho que Jesus leu, o livro que Jesus leu, essa passagem que Jesus leu, está escrita aí no livro de Isaías, que você conhece, que você tem na Bíblia. Se você ler Isaías 61, você vai ver esse trecho que Jesus leu na sinagoga. E você pode se alegrar nisso, né, e falar assim: o Salvador leu essa palavra, e eu estou lendo também. Né? Você pode se alegrar. E Jesus leu, e a palavra que ele escolheu foi: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. E é interessante porque, irmãos amados, Por que Jesus iria escolher justamente essa passagem? Por que Jesus, entendo um livro todo, um livro maravilhoso, que é o livro do profeta Isaías, escolheu justamente essa passagem? E eu creio, irmãos amados, que era exatamente para demonstrar qual era, naquele instante, qual era o objetivo da vinda do nosso Salvador neste mundo. Jesus, ele nasceu com um objetivo. Você se lembra que quando Adão e Eva, eles pecaram, Eva deu ouvidos à voz da serpente e comeu do fruto da árvore, segundo a Bíblia, porque o fruto era agradável aos olhos. Ela deu ouvidos à voz do diabo quando o diabo disse que aquilo que Deus tinha falado era mentira. Deus tinha falado: não comam do fruto porque vocês vão morrer. E a serpente disse: não, vocês não vão morrer coisa nenhuma, vocês vão conhecer o bem e o mal. E a Bíblia diz que o fruto era agradável aos olhos, e ela foi lá, deu ouvidos à serpente, comeu, e depois ela deu o fruto para o seu esposo, para Adão, e Adão também comeu. E deram a desculpa, foram se desculpar perante Deus. Quando Deus se apresentou perante eles, Eva falou: a serpente me enganou. E Adão falou: a mulher que tu me destes me fez comer do fruto. E Deus jamais aceita desculpas, porque o pecado é uma decisão do homem. Não é o diabo que peca por você, você sabe disso, já falamos isso aqui, mas é você que peca, dando ouvidos à voz das trevas e ficando surdo à voz de Deus. O pecado é uma decisão do homem. O pecado é uma escolha do homem. O homem tem essa autoridade. Deus não interfere na decisão do homem em pecar ou não. Deus alerta, fala, ensina. Deus mostra a vontade dele. Mas Deus não toca. Deus não vai te impedir, né? Não adianta você em determinado momento orar na sua vida: ah, Senhor, não me deixa pecar. É uma oração inútil. É uma oração que não chega até o trono de Deus, porque ele jamais vai interferir na tua decisão. Decisão do homem em obedecer a Deus ou não é exclusivamente do homem. Deus poderia fazer qualquer coisa. Deus poderia convencer o homem, Deus poderia evitar, Deus poderia fazer qualquer coisa. Mas desta não é. Esta não é a decisão de Deus. Esta não foi a forma como Deus escolheu para que o homem pudesse escolhê-lo. Para que o homem pudesse decidir em ser fiel, obediente, adorá-lo, amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, para que possa ser digno das coisas de Deus neste mundo. Eu sempre falo, um lar sem Deus é um lar destruído. Um lar aonde não se ora, não se lê a palavra, não se medita na palavra, não se busca a Deus, é um lar vazio, é um lar que não tem paz. É um lar onde o pecado reina. E o pecado, irmãos, o pecado, a origem da palavra pecado é errar o alvo. Errar o alvo. As pessoas estão errando, estão se afastando de Deus, estão desprezando a palavra de Deus, por isso estão sofrendo, por decisão própria. E um dia, talvez, digo assim: ah, eu fui enganado, os meus problemas eram grandes, Senhor. Ah, Senhor da glória, né? Eu sei que, né? Eu errei contra ti, eu sei que eu pequei contra ti. O Senhor não vai aceitar a tua desculpa, como não aceitou a desculpa de Adão e não aceitou a desculpa de Eva. A Bíblia diz, quando Jesus leu esse trecho, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres. Você sabe que Cristo, a palavra Cristo, ela é de origem grega, e a palavra Messias é de origem hebraica, e ambas as palavras significam ungido. Então Jesus, o ungido, Jesus Cristo, ungido, Jesus o Messias, Jesus o ungido, é a mesma coisa. Ungido para fazer, ungido para ministrar, ungido para ensinar, ungido para orientar. Jesus tem essa condição. Jesus veio para ensinar e ensinar a verdade. Jesus veio para ministrar o poder de Deus através da palavra de Deus, mostrando aquilo que Deus é, mostrando aquilo que verdadeiramente o Senhor é, aquilo que verdadeiramente o Senhor quer da nossa vida. Esta é a essência do Espírito Santo, convencer o homem. A essência do Espírito Santo é convencer e ensinar o homem. O próprio apóstolo João, citando as palavras de Jesus, quando Jesus estava anunciando que ele iria voltar para o Pai, Jesus disse, né, eis que eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito que vos ensinará e vos fará lembrar de tudo aquilo que vocês devem saber. O Espírito Santo é aquele que faz com que as coisas de Deus sejam conhecidas na nossa vida. O Espírito Santo é aquele que se manifesta em nós para que nós possamos aprender e assimilar as coisas santas de Deus, as coisas maravilhosas de Deus. Sem o Espírito Santo, irmãos amados, sem a unção do Espírito Santo, há uma frieza espiritual. A própria Bíblia diz que ninguém consegue dizer Jesus é o Senhor sem ser pelo Espírito Santo. Ninguém consegue ministrar uma palavra para si mesmo desse porte, Jesus é o Senhor, sem ser pelo Espírito Santo. E é lógico que palavras são palavras. Mas quando você ministra as palavras, tem que ser pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo. Quando você diz assim, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, é o Espírito Santo está te convencendo a lançar essa palavra. Volto a dizer, palavras frias, sem sentido nenhum, não chegam a lugar nenhum, né? Se as palavras tivessem, né, por si só, se as palavras por si só tivessem poder, né, quem chamasse Jesus, nossa, ia ser tremendamente abençoado, né? Mas quando você ministra as palavras, quando você acredita nas palavras, estas palavras, elas têm poder e autoridade sobre a sua vida. Eu sempre falo, quando você diz, numa oração sua, por exemplo, quando você entra para orar a Deus, e você anuncia, começa a tua oração, dizendo assim, Jesus, Filho de Deus. Eu tenho convicção plena, quando você diz esta palavra, quando você diz essas palavras, Jesus, o Filho de Deus, o céu se abre e o inferno estremece. Porque através de simples palavras, você está reconhecendo ali, né? Você está reconhecendo a divindade de Jesus Cristo, e consequentemente que ele foi enviado por Deus, e consequentemente você está reconhecendo a autoridade que ele tem sobre a sua vida e sobre toda a terra. É a mesma coisa que o cego em Jericó, irmãos. Lembra do cego em Jericó? Quando ele ficava ali na esquina, né, pedindo, mendigando, e Jesus passou, e ele, né, ouviu aquela multidão, porque por onde Jesus passava, uma multidão ia atrás dele, e ele ouviu aquele barulho, blu, 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 e a multidão passando, e ele perguntou, o que está acontecendo? E disseram para ele assim, é Jesus que está passando, é Jesus de Nazaré que está passando. E quando ele ouviu que era Jesus que estava passando, ele se levantou e começou a gritar, e gritar, e gritar, ele gritava, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele, na verdade, através de simples palavras, estava dizendo a sua fé e declarando ali para o mundo espiritual que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. Ele estava reconhecendo e dizendo que Jesus era o enviado de Deus. Porque Filho de Davi representava ali a promessa de Deus de que de Davi sairia o Salvador. Então tem palavras, irmãos, que são tão pequenininhas, mas que falam tão alto no mundo espiritual, falam tão alto no mundo espiritual, que as pessoas às vezes não compreendem isso. As pessoas às vezes se preocupam tanto em fazer rezas, você sabe que rezas são palavras repetitivas que não alcançam lugar nenhum. Mas quando as pessoas proferem do seu coração poucas palavras, palavras simples, é como se houvesse uma revolução no universo. Penso que quando você entra na presença de Deus, pelo menos aí é essa experiência que eu tenho, durante a sua oração, quando você profere palavras, sai do seu coração, os céus se abrem e o Senhor coloca os seus ouvidos atentos para ouvir a sua voz. Quando o cego começou a clamar, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele dizia que o Senhor, que Jesus era o Filho de Deus, e ele dizia que ele não merecia o milagre de Deus. Quando ele falava, tem misericórdia, e Jesus parou. Você sabe disso? Jesus já tinha passado por ele, não tinha intenção de curá-lo, mas pelo clamor, pela fé, pelo reconhecimento da divindade, pelo reconhecimento de que ele era um homem pecador, Jesus parou, não tinha intenção de curá-lo, já tinha passado. Jesus se voltou e falou, tragam ele aqui, e trouxeram o cego. E Jesus o curou. Quantas vezes as pequenas palavras são faladas de forma repetitiva e são palavras tão importantes. Hoje nós louvamos aqui alguns louvores e num dos louvores tinha a palavra aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Você sabe, se você falou essa palavra, se você ministrou essa palavra, você não sabe o que significa essa palavra. Você não fez nada. O seu louvor não chegou ao trono de Deus. Você fez sem entendimento. Você fez por repetição. Você fez porque estavam falando, estavam cantando. Nós não podemos ser pessoas que chegam na presença de Deus, né, para falar coisas que nós nem entendemos o que estamos falando. Nós não podemos falar coisas para Deus que nós não acreditamos. Nós não podemos falar palavras para Deus de coisas que nós não sentimos. Porque muitos falam que amam a Deus. Se eu pedir para o diácono Zé Antônio, não vai fazer isso, irmão. Mas se eu falasse para ele assim: diácono Zé Antônio, vai fora, né, e pega quem está passando, para os carros aí e pergunta para as pessoas: você ama Jesus? 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 Eu tenho certeza que quase 100%, se não for 100%, vai falar: eu amo Jesus. Quando o Senhor fala assim: quem me ama, segue os meus mandamentos. Aquele que me ama, segue os meus mandamentos. Quando o Senhor fala: aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos mais do que a mim, não é digno de mim. As pessoas, elas estão acostumadas culturalmente a fazer coisas. Só que Deus conhece o coração. Só que Deus sabe aquilo que a pessoa sente. Deus conhece. Deus sonda os pensamentos, diz a palavra do Senhor. Não adianta mentir para Deus ou tentar enganar Deus. O homem é enganado, mas Deus não é enganado. Antes que eu me esqueça, irmãos, a palavra aleluia significa louvado seja o Senhor. É do hebraico. Aleluia significa louvado seja. Louvado seja. Louvado seja. Quando você proferir essa palavra, você entenda e diga e sinta aquilo que você está falando, para que Deus possa te ouvir, para que Deus possa te honrar, para que Deus possa falar contigo, para que Deus possa se apresentar diante de você em espírito e em verdade, conforme diz o Senhor. Conforme diz o Senhor. Ele ungiu para pregar a palavra de Deus. E quantas pessoas são ungidas para pregar a palavra de Deus? Quantas pessoas recebem de Deus esse privilégio de pregar a palavra do Senhor? De pregar a palavra do Senhor? Quantas pessoas recebem de Deus esse dom especial de poder levar o Evangelho, que significa boas novas, às pessoas que não conhecem ainda o Senhor? E quantas pessoas estão desprezando isso? E quantas pessoas estão, né, deixando de lado aquilo que Deus estabeleceu sobre as suas vidas, escolhendo as suas próprias escolhas e deixando as escolhas de Deus de lado? A unção de Deus é dada, e aquele que não usa está sendo infiel a Deus, está desprezando as coisas santas, está desprezando as coisas que são de Deus. Eu sempre falo, né? Hoje em dia, os valores... Hoje em dia, nas igrejas, né, os valores mudaram. As pessoas querem muito as bênçãos materiais e buscam pouco as bênçãos espirituais. E hoje em dia, infelizmente, poucas pessoas buscam os dons de Deus. Poucas pessoas buscam os dons de Deus. E aqueles que buscam, alguns ainda não entendem. Não entendem que quando recebe um dom, não é para si, mas é para o seu irmão. É para ser usado para o seu irmão. E quando entendem, não querem. Quando não entendem, né, rejeitam. Por quê? Para que serve um dom de cura se você não vai nos hospitais para orar? Para que serve um dom de cura se você não vai visitar um irmão que está doente para orar? É para dizer que você tem, para você encher a boca? É para você, né, se autoglorificar? Nós temos que entender. Cada um aqui foi criado com um objetivo. Não existe criação de Deus que não tenha um propósito. E quando Deus enviou o Espírito de vida, porque não existe vida que não seja dada por Deus, não existe vida que não seja dada por Deus, somente Deus tem o dom da vida. Somente Deus pode dar a vida, e somente Deus tira a vida. Ninguém tem autoridade sobre a vida a não ser Deus. Ele envia e ele tira, volta para ele, diz a palavra do Senhor. E nós, irmãos amados, todos fomos criados com um propósito. E a Bíblia diz que o grande propósito da criação de Deus é que Deus seja glorificado e louvado através da nossa vida. Deus criou o homem para que o homem o louve, para que o homem o adore, para que o homem esteja na presença dele. Deus criou o homem para que o homem o conheça, para que o homem o busque e para que o homem viva ao lado dele. Esta é a criação original. Deus criou o homem para viver assim, desta forma, e era assim no paraíso com Adão e Eva. E Adão e Eva, pelo pecado, foram separados de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Mas como os propósitos de Deus jamais serão impedidos, voltará esta situação quando nós, né, formos arrebatados, ou quando nós morremos, se nós somos fiéis. Todo o plano de Deus na criação do homem acontece, que a Bíblia diz que o pecado não terá mais espaço, não haverá mais dor, não haverá mais pecado, não haverá mais doença, não haverá mais tristeza, quando nós nos encontrarmos com Deus novamente, porque os planos de Deus não podem ser impedidos, e você faz parte dos planos de Deus, só que você tem o poder ainda, como Adão e Eva tiveram, escolher. Você tem, está sobre a tua vida essa autoridade. Você pode escolher. Quer Deus ou não quer Deus? Você quer viver eternamente na presença de Deus? Ou você quer viver eternamente separado de Deus? No inferno, onde há sofrimento, dor, arranjar de dentes eternamente. A Bíblia diz que as pessoas que estão no inferno desejarão morrer e não conseguirão, de tanto sofrimento que existe. E Jesus veio anunciar isso. Jesus veio anunciar e falar: olha, não acreditem nas mentiras do diabo, não se convençam quando o diabo diz: não, não, Deus não disse isso. Não, não, Deus é misericórdia, Deus é amor. Não, 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 pode pecar, isso não é pecado, não. Deus se modernizou. Não, isso era no passado. Deus se modernizou, a mente de Deus mudou. Deus ficou mais moderno. Deus aceita agora um monte de coisa que não aceitava antes, né? Deus mudou, sim, irmãos. Você sabe, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E o Senhor Deus disse, Jesus disse, ele vive mentindo desde o princípio. E a única forma que o diabo tem para vencer este mundo é corrompendo a palavra de Deus. Ele não precisa dizer que Deus não existe. Basta lhe dizer que a palavra de Deus é mentira. Basta lhe dizer que a palavra de Deus, ela é mais ou menos. E a Bíblia diz que Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Os pensamentos de Deus não mudam, os valores de Deus não mudam, a palavra de Deus continua prevalecendo. Esta palavra, ela é mais moderna do que daqui a 1000 anos. Daqui a 1000 anos, essa palavra vai estar à frente ainda de 1000 anos, se a humanidade existir ainda. Ela será mais moderna do que daqui a 1000 anos. Essa palavra é a palavra de Deus, é a voz de Deus. É o poder de Deus neste mundo, está aqui. Este é o poder de Deus para nós, para a tua vida, para a minha vida. Este é o poder do Senhor. Jesus veio anunciar isso, para que nós pudéssemos ser libertos. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. para que nós pudéssemos ter os nossos olhos abertos, nossos olhos espirituais, restauração da vista aos cegos. Sabe por quê, irmãos? Que o diabo, a Bíblia diz, o Jesus disse, que o diabo cegou o entendimento. O diabo cegou o entendimento das pessoas para que não entendam e conheçam a Deus. E as pessoas hoje acreditam num Deus que não existe. As pessoas acreditam num Deus que não está escrito em lugar nenhum. Quem escreveu isso foi o diabo. As pessoas estão acreditando num Deus fantasioso, num Deus que é um boneco, num Deus que não tem valor, num Deus que não tem vontade, sendo que a palavra de Deus é soberana. E Deus, a Bíblia diz que Ele vai requerer palavra por palavra deste livro. As pessoas se esquecem. As pessoas se esquecem, irmãos, que Deus um dia, destruiu toda a humanidade. Deus matou, destruiu homens, mulheres, crianças, velhos. Deus matou todo mundo por causa do pecado. Na época de Noé, por causa do pecado, e as pessoas estão acreditando num Deus que não tem vontade, num Deus que está lá longe, está longe, velhinho, deve estar velho já, Deus, deve estar cansado já, e desistiu. Mandou Jesus aqui e desistiu. Deus jamais fará isso. A Bíblia diz que Deus é um Deus presente. Jesus Cristo falou, antes de subir ao céu, Ele ressuscitou, ficou 40 dias conversando com seus discípulos ainda na terra, mostrando a verdade ainda, porque os discípulos não entenderam nada que Jesus falou. Jesus falava da morte, da ressurreição, não entenderam nada, ele teve que voltar. Ressuscitou, ficou aqui 40 dias ainda falando, olha, aquilo que eu falei era isso. E aí Jesus falou assim, antes de subir para o Pai, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa de Deus se cumpre. Ele está aqui. O Senhor está aqui porque o Senhor disse na sua palavra, aonde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui porque nós estamos cumprindo a palavra dele. Ele está aqui falando com você. Ele está aqui revelando coisas novas a você. Ele está aqui abrindo os teus olhos espirituais, abrindo os teus ouvidos espirituais. Ele está aqui desejoso de coisas novas para a sua vida. Ele está aqui querendo mais uma vez te mostrar a verdade. Ele está aqui querendo mais uma vez falar para você, olha, eu estou próximo, olha, eu quero te abençoar, olha, não me despreze, olha, não me deixe. Porque não é, Deus não depende de você, você depende de Deus. Ele é o Senhor, você é o servo. E as pessoas transformam Deus num servo. Deus tem que fazer tudo o que a gente quer, e a gente não tem que fazer nada que Deus quer. Deus está falando para você, não peca, segue a minha palavra, me obedece, ora mais, vigia, e você depois não faz nada disso, e depois quer ainda que Deus resolve os seus problemas. Deus não vai quebrar a palavra dele para te abençoar, porque ele é santo. Você vai sofrer as consequências do seu pecado. E pela misericórdia de Deus, talvez você seja salvo, se você se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ele falou, lendo aquilo que já tinha sido dito a respeito dele, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus é o libertador, né? Jesus é o nosso libertador. Nós éramos cativos do pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, estávamos condenados. A Bíblia diz que o pecado traz maldições e o homem, por causa do pecado, tinha maldições sobre si. E a Bíblia diz que Jesus, quando foi cravado na cruz, pregado na cruz, levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, diz o Senhor. Jesus foi crucificado para que o teu pecado fosse morto ali, fosse aniquilado ali. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz: para que haja remissão de pecados, deve haver derramamento de sangue. É uma lei de Deus. Um pecado só é aniquilado pela morte, pelo derramamento de sangue. Por isso que Jesus Cristo teve que morrer na cruz. Derramou o seu sangue. Porque a palavra... porque Deus não poderia abençoar a humanidade. Porque Deus não poderia restituir a humanidade a ele sem que houvesse o cumprimento da palavra dele. Jesus veio derramar o sangue dele para que você pudesse ter o privilégio de falar com Deus e ser ouvido por ele. Você adquiriu o direito, você foi restituído ao seu direito de ter Deus fazendo parte da tua vida. E você pode viver ao lado dele eternamente um dia, se você quiser, se você optar por ele, se você vencer o pecado. Porque o homem tem uma tendência pecaminosa. Nós somos descendentes de Adão. Existe uma tendência pecaminosa. O homem, ele tende ao pecado. Assim como o homem, instintivamente, porque Deus criou o homem, instintivamente o homem depende de Deus. No sofrimento extremo ele vai clamar a Deus, mesmo que ele seja ateu. No sofrimento extremo ele vai clamar a Deus, porque é instintivo. Está dentro do homem isso. Que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Instintivamente o homem sabe que depende de Deus. Mas a força do pecado é tão grande, o pecado separou tanto o homem de Deus, que o homem acha que pode viver sem Deus. E aí há toda sorte de desgraças. Toda sorte de desgraças. Viver sem Deus é impossível. Porque quem vive sem Deus, na verdade, já está morto. Na verdade, já está morto. E não sabe. Como se fosse um zumbi, já está morto e não sabe. Vive por viver, vive no engano, sem paz e sem alegria. Sem paz e sem alegria. Essa é a verdade. Pode ter trilhões de dinheiro, vive sem paz e sem alegria. Pode ter trilhões de dinheiro, vive sem paz e sem alegria. Os homens ouviram essas palavras e se maravilharam. Quem estava na sinagoga se maravilharam. E Jesus falou. Começou aí o problema. Jesus falou, depois que ele leu esse trecho do profeta Isaías, que foi escrito 700 anos antes dele nascer, de Jesus nascer, e Jesus falou. Depois que ele leu, ele falou assim: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, o que ele disse? Eu sou o Salvador. Eu sou o Messias. Eu sou o Senhor. Na verdade, Jesus disse isso. Quando ele falou: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. E aí Jesus começou a ouvir. Mas ele é filho de José, que conheciam ele. Começaram a pensar na carne. Começaram a pensar: não, mas eu conheço esse homem. Ele não é o Messias. E aí Jesus disse: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. É o tal negócio, né? O homem de Deus pode ter muitos dons espirituais. Na sua casa ele não é respeitado. É? Na sua casa ele não é igual. É? Todo mundo chama o irmão para orar, menos os seus parentes. É? Menos os seus parentes. O irmão é uma bênção, né? Mas os parentes do irmão, não, ele não é não. Eu conheço o Zé Antônio, nem de pequenininho. Ele não é uma bênção assim, não. Os parentes falando, né? Nós temos que olhar para Jesus como ele é, e não como o mundo diz que ele é. Acredite na Bíblia. Não acredite no mundo. O mundo jaz no maligno. Jesus falou: este mundo jaz no maligno. Esse mundo está no engano, está na mentira. As pessoas estão corrompendo tudo o que Deus falou. Hoje você pode tudo. Hoje você pode tudo. Tudo que Deus falou que não pode, pode. E as pessoas estão se deixando envolver por isso. Até os crentes. Até os crentes começam a ficar em dúvida. É tão natural hoje em dia. É tão comum corromper hoje. É tão comum. Né? Por que eu não vou corromper? Vou obter vantagem se eu corromper. Esses dias um guarda parou o Vitor lá na estrada, né? E estava indo para o Guarujá. Aí parou lá e ficou arrumando coisa lá. E queria porque queria dinheiro. Queria porque queria dinheiro. E falava: o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Não foi assim? O que eu posso fazer por você? E caçou coisa para lá e caçou coisa para cá, até cachou um negócio lá e multou. E o Vitor não aceitou. Vai pagar uns R$150 de multa, né? Quem sabe ele trocasse esses R$150 por 50 numa caixinha pro guarda, né? E aí, né, o guarda estava amaldiçoado e ele também, porque fez o outro pecar. Aí daquele que fizer um desses pequeninos pecar, diz o Senhor: você que corrompe, você que engana, você está sob maldição. Você está sob maldição. Você está sob maldição. Entenda isso. Ao invés de você obter lucro, você está tendo um grande e enorme prejuízo na sua vida. Você está indo contra a palavra de Deus. E quem vai contra a palavra de Deus está lançando sobre si maldição. Entenda? Tão natural hoje. Tão natural. Sexo, pornografia, adultério. Tudo tão natural. Tão natural. Divórcio. Extremamente natural. Extremamente natural. E ninguém está olhando para Deus quando Jesus falou: o casamento, ele é eterno. Só é permitido a separação quando há o adultério. Só numa hipótese. Jesus admitiu o divórcio por causa do adultério, porque adultério é um pecado terrível. Você sabe disso. Que a pessoa, quando pratica sexo com outra pessoa, está entrando em comunhão com a outra pessoa. Comunhão significa mistura. Se há demônios numa pessoa, vem para outra. Se há doença, não precisa nem falar, né? Vem para outra. E as pessoas não estão entendendo isso. Virou normal. Hoje, você encontra pessoas solteiras que já fizeram sexo com 50, 60, 70 pessoas. tudo normal, tudo natural. Só que ninguém sabe que essa pessoa tem sobre si malignidades que ela nem imagina. Malignidades que ela nem imagina. Fora que ela está sendo usada pelo diabo para destruir, às vezes, lares, famílias e vidas. E as pessoas não estão percebendo. As pessoas não estão olhando e entendendo isso. Que você tenha os seus olhos abertos. Que você possa honrar a Deus, porque este é o segredo da tua bênção. Não admita o pecado na sua vida. Não abra mão dos valores de Deus. Vão falar que você é louco. Louco é quem está sendo amaldiçoado e não percebe. Louco é aquele que despreza a Deus. Esse é louco. Louco é aquele que está lançando a sua vida e da sua família no inferno e não se dá conta. Esse é louco. Esse é louco. A Bíblia é a palavra de Deus. Dê ouvidos a ela. Não precisa dar ouvidos a mim, não. Mas dê ouvidos a esta palavra. Porque, como eu disse a você, já inúmeras vezes, no dia do julgamento, Deus vai comparar as tuas atitudes com este livro. Com este livro. Não é? Deus não vai comparar as tuas atitudes com o livro de um grande escritor. Deus não vai comparar as suas atitudes, né, com as atitudes de um sábio, de um presidente, de um rei. Ele vai te comparar as atitudes contra este livro, que é o livro santo de Deus. Que é o livro santo de Deus. Eu sempre faço questão de falar. Teve um dia que eu fui com outro pastor, eu, minha esposa, outro pastor e minha esposa, outro pastor, fomos viajar, fomos lá para Pinhalzinho, falar de Bragança Paulista. Fomos numa chácara lá orar. E chegou lá, tinha demônio de monte. Tudo quanto é canto tinha demônio. E tinha ali algumas pessoas demoniadas. Manifestou os demônios. E aí o pastor pegou o livro. Falou para a pessoa que estava endemoniada. Falou para o demônio: você conhece esse livro? O demônio falou assim: eu conheço. E aí o pastor falou assim para ele: o que é esse livro? O demônio falou: este é o livro santo de Deus. O demônio sabe. Às vezes o crente ou as pessoas não sabem. Aliás, não acreditam, né? Porque Deus está falando. Deus está falando. Este é o livro santo de Deus. Este é o livro santo de Deus. E é o livro mais desprezado hoje em dia pela humanidade. Você vê nos lares, difícil um lar que não tem uma Bíblia. E é difícil um lar que tem uma pessoa que leia a Bíblia. É triste, é triste, é triste. Mas é a verdade. E você foi escolhido para não fazer parte dessa verdade. Você foi escolhido para não se conformar com este mundo. Jesus falou: não vos conformeis com este mundo. Jesus está falando: se levanta contra. Não para guerrear com armas, mas para agir contra. Dizendo não. Agindo de forma que você vai demonstrar diferentemente daquilo que o mundo mostra. Não vos conformeis, mas se levante para agir, para que você não seja igual. Para que você não seja igual, para que você seja outro. Para que você seja uma pessoa honrada por Deus e abençoada por Deus. Não se conforme. Você foi chamado para ser chamado de filho de Deus. Filho de Deus. E não para ser chamado de criatura de Deus, de mera criação de Deus. Você sabe que o Filho de Deus, segundo a Bíblia, conforme diz no Evangelho de João, só pode ser chamado de Filho de Deus aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. E todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Criatura de Deus é uma coisa, filho de Deus é outra. Você foi chamado para ser filho. Aceite o teu chamado e busque o teu chamado, para que Deus possa te honrar como um filho, porque filho tem direito à herança. Criatura nasceu para ser destruída. Criatura é uma mera criação, pode ser destruída a qualquer instante, porque não tem sentido nenhum. Mas o filho tem direito à herança, à herança de Deus, às promessas de Deus. E você é esse filho. Que esta palavra que Jesus proferiu, que você possa lançá-la para o seu coração de novo. Que o Espírito Santo renove as suas forças hoje. Que você se levante hoje para a grande decisão da sua vida. E que você chegue na sua casa diferente do que você era. Você chegue lá dizendo assim: a partir de agora, nós somos de Deus. A partir de agora, neste lar, reina Deus. Não abra mão disso. Eu me lembro do meu avô, que morreu já faz alguns anos, morreu com 80 e poucos anos de idade. Minha mãe conta, ela era novinha. Meu avô teve 11 filhos. Diz que um dia ele chegou em casa, né? Minha mãe era novinha, né? Ele chegou em casa um dia e falou para todo mundo lá, reuniu todo mundo e falou assim: a partir de hoje nós somos crente. Reuniu todo mundo lá, teve um encontro com o Senhor. Ele teve encontro com o Senhor e chegou lá e reuniu os filhos, tudo, a minha avó, e falou: a partir de hoje nós somos tudo crente e nós vamos para a igreja. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Você tem a mesma atitude do meu avô, não é para crente. Você chega na sua casa e fala: a partir de hoje é diferente, nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia, a partir de hoje nós vamos buscar a Deus, a partir de hoje nós vamos parar de pecar, a partir de hoje vai ser diferente, a partir de hoje, né? Quando minha mãe falou isso, eu nunca mais esqueci disso. Eu falei: glória a Deus, né? Porque meu avô foi o precursor, né? O precursor das conversões, né? Eu tenho inúmeros primos pastores, irmãos, inúmeros primos meus são pastores. Eu não sei nem quantos são, porque 11 filhos, né, meu avô teve, imagina quantos netos, né? Imagina quantos primos eu tenho. Nem eu sei. Eu tenho muitos primos pastores, mas assim, dezenas. Assim, pô, é verdade, irmãos, por causa de uma atitude de um servo de Deus, precursor, né? Foi precursor. Que eu seja o precursor também na minha família, né? Ele foi, que eu seja também. Tá certo que ele teve 11, eu tive 2 só, né? Mas que seja 100% essa conta aí, né? Pra glória do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Quero orar por você agora.
Aleluia.
Nós estamos felizes de ver a Marisa aqui. Seja bem-vinda, querida, né? Que Deus esteja te abençoando de forma sobrenatural. Que a tua fé seja aumentada, né? E que tudo aquilo que você busca e talvez não entendia, que o Espírito Santo de Deus venha mostrar a você conforme o desejo de Deus, né? Não o nosso, né? Fique na paz do Senhor Jesus. Foi uma honra tê-la aqui. E que Deus fale melhor ao teu coração, em nome do Senhor. Vamos buscar ao Senhor agora, então. A Marisa é mãe do Felipe, né? Parece irmã, mas é mamãe, né? Para a glória do Senhor. Então, fale com Deus agora. Eu sei que você tem coisas a falar com o Senhor. Eu sei que você tem coisas a apresentar diante de Deus. Eu sei que você, com certeza, tem algo a pedir ao Senhor essa noite. Que você entenda que Deus está te ouvindo. Jesus certa vez disse, aliás, Deus certa vez disse, através do profeta Isaías mesmo, Deus disse assim: eis que os meus ouvidos não estão surdos para que eu não possa ouvir, nem os meus braços estão encolhidos para que eu não possa dar, diz o Senhor. Os ouvidos do Senhor não estão surdos para o seu clamor. Você veio hoje aqui, foi para você ter comunhão com Deus, não foi para você participar de uma cerimônia religiosa, foi para você ter momentos com Deus. E Deus está aqui, porque a palavra dele se cumpre sempre. Fale com ele então agora, e eu vou abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amado Mestre, Senhor das nações, Papai, no nome de Jesus, mais uma vez, Senhor de Nazaré, lavaxéia, sandalalavaxurianda, lalabalavaxéias. Mais uma vez buscamos a tua presença, Senhor, buscamos, Senhor. Buscamos o teu poder, Senhor, buscamos, Senhor, da glória, Pai, a tua bênção para estas vidas que vieram aqui esta noite, Senhor. Buscamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, lavaxéia, sandalabaxurianda, lavaxaia, sandalalabaxaste. O teu poder sobrenatural que cura, liberta, que salva, Senhor, conforme diz a tua palavra. Tu vieste, Senhor, da glória, para libertar o cativo, Senhor, da glória. Tu viestes para proclamar a salvação, o reino de Deus, conforme diz a tua palavra, Senhor. Tu vieste, Senhor, da glória, Pai, para, Senhor, da glória, arrancar o pecado, Senhor. Tu vieste, Senhor, para dar vida e vida em abundância, conforme diz a tua palavra, Senhor. Tu vieste, Filho de Deus, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, Senhor, te buscando, conhecendo a verdade, Senhor da glória, Pai, e nos entregando a ela, Senhor, porque as ilusões deste mundo são meras mentiras das trevas, Senhor da glória, Pai, porque a tua verdade é Jesus Cristo, porque a tua verdade é a tua palavra, Senhor, porque a tua verdade é o Espírito Santo de Deus, porque a verdade é o único Deus, aleluia. Papai, vem sobre o teu povo, alegra esses corações agora, Senhor, porque tu estás presente na vida deles, eles são alegres, felizes. Papai, alegra o coração da tua igreja, porque tu estás presente, isso nos basta, Senhor. Tu estás presente, isso, Senhor da glória, é a nossa força, Senhor. Isso, Senhor da glória, Pai, é a nossa, Senhor, motivação, Senhor. Tu estás presente na nossa vida, portanto não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, não temeremos mal nenhum, Senhor, porque tu estás conosco, Senhor. Tu estás conosco, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque tu estás conosco, Senhor da glória, Pai. Temos que te dar, Senhor da glória, o nosso coração verdadeiramente, Senhor. Temos que te entregar, Senhor da glória, a nossa vida verdadeiramente, Senhor, para que tu venhas a dar, Senhor, algo novo, algo eficiente, algo grande, Senhor, para a tua igreja, para o teu povo que te busca e te deseja, Senhor. Papai, nesse instante, em nome de Jesus, eu dou ordens ao mundo espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu dou ordens ao mundo espiritual. Que toda mentira das trevas, que toda ilusão das trevas, agora pereça e caia por terra em nome de Jesus. Que toda ilusão que Satanás plantou seja agora destruído, Senhor. Destruído pelo teu poder, Senhor. E no coração prevaleça, no coração do teu povo prevaleça, Senhor, a tua palavra. Prevaleça a tua palavra e não a ilusão e a mentira. Que quando o teu povo sair deste lugar, quando o teu povo sair da tua casa, Senhor da glória, Pai, a tua unção e o teu poder se manifeste ainda, Senhor. E a convicção da decisão, a convicção da decisão, Senhor, prevaleça, Senhor da glória. Prevaleça, Senhor, sobre a mentira do diabo, sob a ilusão do diabo, Senhor da glória, que as tuas obras, que as tuas coisas agora se manifestem no teu povo, Senhor, que as coisas santas agora, Senhor da glória, destruam as coisas profanas, Senhor, que todo impedimento e que toda barreira cesse agora, caia por terra, porque eu ordeno em nome de Jesus Cristo, Eu ordeno em nome de Jesus, o Senhor, o Senhor. Por isso eu sei que as muralhas se quebram. Por isso eu sei que as correntes são despedaçadas. Por isso eu sei, Senhor da glória, Pai, que tu quebras o arco, despedaça a lança. Por isso eu sei, Senhor, que tu despedaças, que tu quebras as portas de bronze, despedaças os ferrolhos de ferro que aprisionam, Senhor, que aprisionavam, Senhor, que aprisionavam, Senhor da glória, o teu povo. Que a tua alegria flua no coração de cada vida que aqui está. Que a tua alegria agora, que o teu gozo espiritual agora, Senhor, agora flua no coração do teu povo, Senhor. Que flua agora a tua alegria. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Filho de Deus, aleluia, o Filho de Deus. Irmãos, já estamos encerrando. Mas eu gostaria que você prestasse atenção agora. Já vou, você está com fome? Não tem problema. Já você vai saciar a sua fome. Agora é o momento de você ouvir essa palavra. Já vou encerrar. Mais 3 minutos. Isaías capítulo 61. Preste atenção. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Tem mais, eu não vou ler. Tem mais. Tem muito mais. Leia na sua casa. Eu vou ler mais 2 versículos, só você leia depois na sua casa o restante. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e contigo farei aliança eterna.